Acho que já está na hora para começar. Bom dia, bem-vindos ao Open Source Camp. Parece mentira a Microsoft fazer um evento de Open Source. Mas pelo que me foi dito, a ideia para o meu lado. O Azure permite ter tudo e mais um par de botas, por isso, tudo que sejam linguagens Open Source cabem lá dentro. E a ideia, então, é a Microsoft abrir-se um bocadinho. E daí, a apresentação que eu venho fazer foi um desafio que me foi colocado pelo João. Como é que nós conseguimos ter WordPress dentro do Azure? É fácil, aquilo é só com clicar num botãozinho e ele faz a build e faz o deploy daquilo. Mas como é que nós conseguimos facilmente aumentar a performance e a escalabilidade do WordPress? Há aqui um disclaimer que eu quero fazer. Nós na empresa onde eu trabalho, nós não trabalhamos, por enquanto, ainda não calhou, com o Azure. Por isso, o que eu me propus fazer e o que eu, meu pitch de vendas ao João Almeida foi, pá, deixa-me lá ver se isso então é fácil de fazer. Estes três passos são fáceis de fazer. E foram relativamente fáceis. Acabei-as às 4 da manhã ontem, mas são fáceis de fazer. Bem, eu venho desta empresa, a empresa chama-se Log, nós somos especialistas em desenvolver WordPress para corporate, ou seja, tudo projetos granditos. Os meus contactos do Twitter e de GitHub, podem aparecer no Twitter e um shout qualquer, não é? Falar um bocadito, desde que não sejam insultos. Estou aberto a aparecerem e debater tudo, o que quiserem. Bem, então como é que nós conseguimos fazer colocar primeiro que tudo o WordPress dentro do Azure, isto sem termos qualquer sistema de deploying montado? Primeiro ter uma conta, isto por acaso é porreiro porque dá para ter uma conta gratuita, não para fazer os testes de escalabilidade, nem de fazer improvements de performance, mas conseguimos ter uma conta gratuita no Azure, para ter um WordPress, se alguém quiser fazer alguns testes, alguma coisa dentro do Azure, funciona. Consegue ser uma conta gratuita. Sempre quiserem fazer alguns testes de algo diferente, se quiserem simplesmente montarem duas ou três máquinas, já vão ter que ter uma conta a pagar, porque aí eles já vão começar a pingar as máquinas de estarem a trabalhar. Isto é simples, a própria Microsoft fez um template para WordPress que já existe desde pelo menos 2014, 15, que já existe esse template, já teve vários nomes, neste momento tem este só tem este que diz WordPress. Existia um que era WordPress Ready for Scalability, esse já deixou de existir. Agora a Bitami é que tem um para terem um multi-tier com WordPress, mas o que eu usei foi o primeiro para ser mesmo puro e duro. Isto é muito simples, isto é só ir picando. Reparem que quando vocês vão escolher qual é o vosso provider da base de dados, eu vou escolher, primeiro que tudo, MySQL in-app, porque é o padrão que se tem quando vocês montam qualquer coisa no WordPress. Vocês, eu estou a falar quando montam tudo, se forem montar uma solução qualquer pequenininha, o próprio sistema todo, vocês têm um MySQL, uma base de dados MySQL, seja Maria, seja MySQL, vão ter lá um file storage associado à vossa instância do WordPress, tem o WordPress, aquilo funciona como um trio, o trio admin e ficam ali agarrados. É interessante porque esta solução não existia anteriormente, isto foi colocado agora no novo dashboard do Azure. E isto surgiu depois de haver algumas pessoas a queixarem-se, porque, como vocês vão ver à frente, que eu tenho um slide só para mencionar isso, o ClearDB é faturado à parte. Logo, mesmo que vocês tivessem uma conta gratuita para ter o WordPress, a gastar, zero. Montarem lá o WordPress, começarem a fazer brincadeiras, só o facto de terem um ClearDB, nessa altura tinham que pagar, tinham que ter algum cartão de crédito lá metido para terem acesso a essa base de dados, porque é faturado à parte. O que eles colocaram, então, esta hipótese, e é o que faz o funcionamento default, e o que ele vai fazer é montar-vos um sistema, o tal trio, a instância do WordPress, um file storage, então um MySQL. A questão é que se vocês quiserem escalar esta coisa que está aqui, ele vai escalar, seja vertical, seja horizontalmente, ele vai-vos escalar desta maneira. Isto vai fazer com que vocês passem a ter duplicações de bases de dados, duplicações de file storage, isto não está a escalar nada, isto simplesmente está a duplicar e depois a seguir venham as duas cabeças todas, que forem necessárias, para resolver isto. Então, a primeira solução... Isto falta algum slide? Ok. Ah, pronto. Então, aqui neste momento é quando surge o primeiro pânico. Como é que vamos conseguir escalar isto? Já depois está tudo montado, não é? Esse é que é o problema. Agora, se for pensado com antecipação, não há grande problema. Bem, então, vamos selecionar um ClearDB, que é um MySQL na mesma. Simplesmente é feito, é servido por um terceiro, um third party. E nós vamos conseguir desacoplar, então, a base de dados da nossa instância do WordPress, da nossa instalação. E então surge aqui o tal, a tal nota que eu vos tinha dito. Pronto. Eu, para fazer esta talk, foi-me fornecido um crédito de $85 para gastar. Pronto, eu pedi, eles arranjaram um Azure Pass que permite estourar $85 a fazer experiências. É rápido. Eles vão, se quiserem fazer experiências com isto, é ligam a máquina, testam, desligam a máquina. Amanhã, quando voltarem, voltam lá, ligam a máquina, ligam tudo, aquilo começa a pingar. Se ainda souber mal estar a mexer naquilo, aquilo começa a pingar, vocês vão lá, desligam. Senão o dinheiro vai e vocês, todos aqui pagam mesmo vocês, não é? Mas a questão que está aqui interessante é a tal situação de, apesar de eu ter um crédito para gastar, o ClearDB só me dá acesso à conta gratuita, porque para eu ter acesso a algo mais, tem mesmo que ser um cartão de crédito meu. Porque é tal, é pago por um terceiro. É faturado por um terceiro. Ah, mas mesmo assim, pronto, não, isto não me permite ter geodistribuição, mas já consigo ser um multi-tenant. Não tenho grande espaço, pronto, ok, só tenho 4, o total de connections só tenho 4, pá, mas dá para fazer brincadeiras e para este propósito serviu. O simples facto de vocês, isto é out of the box, não é preciso depois de fazerem nada no próprio WordPress, nas definições do WordPress, no momento que vocês definem que querem ter um ClearDB, a partir daqui, e configuram lá aquele painel, a partir daqui, se vocês quiserem escalar para cima, vertical ou horizontalmente, é só irem dentro do Azure e dizer que a vossa aplicação precisa de escalar. Não se precisam preocupar com a base de dados, porque automaticamente, ao termos definido o ClearDB lá dentro, a magia aconteceu e as comunicações vão passar a ser feitas desta forma. Automaticamente, a base de dados que estava, que deveria ter sido instalada dentro do deploy inicial do WordPress, ele nem a fez e começou logo a montar tudo à parte. E aqui sim, já temos um dos problemas resolvidos, mas continuamos a ter um problema de como é que nós conseguimos ter só um repositório central para os ficheiros, para podermos efetivamente escalar, sem termos duplicações de ficheiros pelas instâncias todas, temos para aí cogumelos com fartura e depois, como vocês sabem, chega uma altura difícil de gerir isto tudo e de saber onde mexer. E em vez de estarmos a fazer efetivamente uma melhoria de performance, depois é muito mais difícil de fazer. Então, o que eu sugiro aqui nesta apresentação é nós voltarmos ao Azure, sacar o cartão de crédito outra vez, Marketplace, Storage, e vamos criar um Storage Account, um Storage do tipo Blob, que é o formato Storage normal de um File Storage para o WordPress. Tudo que sejam ficheiros estáticos, cabe dentro de um Blob. E vamos criar containers. Vocês podem criar todos os containers que necessitarem, se precisarem ter contentores distintos de conteúdos. Neste caso, para esta demo, só preciso de um. Dão-lhe o nome. Isto é que vocês não podem se enganar. Tem que ser mesmo do tipo blob para conseguirem fazer esta ligação. E a partir daí, quando fizermos a ligação WordPress para o file storage, se vocês quiserem ver o que é que está a ser lá guardado, basta virem aqui ao vosso container, picam no nome e vai-vos surgir aqui o file system todo do que lá está dentro. E vocês conseguem ter acesso a toda a tralha que já foi enviada para a cloud fora da vossa instância padrão do WordPress. Isto é o ícone de um blob storage, do Azure. Então, neste momento, efetivamente, nós já temos uma solução para o file storage, temos a solução da base de dados, falta-nos fazer esta ligação. Esta ligação não é out of the box. E em 2012 ou 2013, vai um desses três anos, houve uma primeira investida da Microsoft, quando surgiu a história, a Microsoft tem que ter tecnologias abertas. Então eles fizeram a primeira investida em criar um plugin para fazer esta ligação. Foi só uma primeira investida. Aquilo foi para as primeiras versões do Azure, quando o Azure começou a receber PHP, forte e feio lá dentro. Mas deixaram morrer aquilo. Só agora, há coisa de um ano e qualquer coisa atrás, é que a TenUp pegou nesse plugin, revolucionou todo, literalmente, só não lhe tiraram o nome da Microsoft, porque isto, como tudo aberto, faz parte dos princípios. Se nós não estamos a criar nada de raiz, estamos só a fazer melhorias, os nomes vão se mantendo. É um acrescento de nomes, né, de malta que está a participar. Então, neste momento, o plugin tem mais código da TenUp do que propriamente da Microsoft. E o que é que este plugin faz? Out of the box, quase. E depois dele estar instalado, eu não fiz o processo de deployment. Eu não montei isso, porque como fiz esta parte, fiz ontem à noite, o resto montei esta madrugada. Eu não tive hipótese de fazer isso, que é o passo seguinte que eu quero fazer. Aliás, depois é um desafio que eu tenho também para lançar depois ao João Almeida, que eu quero fazer um comparativo sério de como fazer todo o percurso de deployment para dentro do Azure e fazer um comparativo com outras clouds que existem aí fora. Das dores, mais pelas dores do que pelo dinheiro, porque isso pelo dinheiro já toda a gente fez. Quero sentir mais um bocado do processo todo da dor, de quem não sabe o que tem que fazer e fazê-lo. E depois podemos publicar isso e servir quase como um estudo de caso. Depois temos o plugin instalado. Ele é muito simples de trabalhar. Ele nos settings vai-vos acrescentar o menu Windows Azure. E vocês só têm que preencher com os dados que estão nos vossos SS Key, da vossa Storage Account. Só têm que vir aqui dizer qual é o vosso Account Name, que tem que bater certo com este lado. A Account Key tem que bater certo, senão não funciona. E há aqui uma situação que a documentação do plugin dizia que só se conseguia, mas eu acredito que ele não esteja atualizado porque eu consegui sem fazer aquele passo, que só se conseguiria fazer a ligação deste plugin, de instalar este plugin para comunicar com o File Storage, se nós fôssemos via CLI do Azure fazer a instalação do plugin e toda a configuração. Isto porque, supostamente, pela documentação do plugin, deveria estar aqui um botão para nós podermos, via plugin, criar os contentores para guardar toda a tralha de ficheiros. Ou isto funcionou por eu já ter o contentor montado, porque eu fiz o processo, primeiro preparei o Azure todo e depois é que comecei a arranjar a maneira do WordPress comunicar lá para dentro. Talvez seja por isso que o botão não me apareceu, mas eu, assim que meti o Access Key, este Account Key, desculpem, apareceu-me cá o nome do contentor. Ou foi uma magia, ou eles não atualizaram aquilo, não sei. Okay? Não fui olhar lá para dentro do plugin, também não peguei no CLI, instalei-o, mas não cheguei, como ele funcionou, não cheguei a fazer o processo depois que eles diziam na documentação do plugin. Este storage container, então, é o storage container que eu tenho ali dentro. E neste momento, não é preciso fazer nada mais. Tudo o que for carregado, todos os ficheiros que vocês fizerem upload no WordPress, todos os ficheiros que fizerem upload no WordPress, uma nota, que eu só reparei hoje de manhã, quando fiz quando estava a rever e vi que, madrugada a fazer o screenshot, aconteceu isto. Isto está cortado. É que se isto não tiver picado, bem que vocês podem estar a tentar mandar para aquele file storage, mas ele não vai. Se vocês só estão a dizer que o WordPress tem uma ligação com o file storage do Azure, mas se vocês não puserem este use Azure Storage, esqueçam, ele está lá, vai estar ad eterno vazio e vocês vão estar continuamente a usar o file storage do próprio WordPress. Por isso, isto tem que estar, apesar de estar configurado, vocês têm mesmo que dizer quem usar toda essa... esse processo. Isto não estou a falar no lado, estou a falar no lado do utilizador, que quando quer carregar algo de mídia, vem aqui ao painel dos mídia, upload ficheiros, okay? É esse processo. Tem que ser colocado. Pronto. E agora, neste momento, é simples. Agora, se vocês precisarem de escalar, seja horizontal ou verticalmente, é só irem lá dizerem quantas instâncias querem, quanto vocês precisam, quanto dinheiro têm para gastar, quanto fundo é o vosso bolso. Sabem que tanto o Azure, como a AWS, como o Google Cloud Storage, etc., aquilo é o Cloud Platform. Quanto maior o bolso, mais dá para um gajo brincar. Por isso, é o que vocês quiserem para experimentar isto. Mas é simples, eu experimentei até 3 instâncias. Por 3 instâncias é o plano logo a seguir ao gratuito. E ele funciona, consegue perceber quais são as instâncias que estão a bombar e a fazer as coisas. Ok, então agora sim, scaling we go, já podemos meter carga no nosso WordPress. No entanto, o WordPress é conhecido por ser algo é lá que esta imagem demora como o caraças. Ser muito rápido. E nem vai. Bem, isto está certo. Ah, o WordPress é conhecido por ser muito rápido. Não é? Sempre que a gente quer alguma coisa do WordPress, se lhe pusermos muita carga em cima, se aquilo não estiver bem montado, ele fica mais gordo do que rápido. Não é? Esta imagem até está curtida para isto. Então, como é que nós podemos retirar alguma dessa gordura que o WordPress não permeia, mas isto vem do passado, é da lógica do WordPress de não partir nada, por isso é um pouco todo o legado. Uma das hipóteses é nós montarmos um SDN e a parte do file storage também fica um bocadinho mais ágil, fica mais veloz, não é mais ágil, fica mais veloz. Montarmos um SDN, então, quando pensei nisso, sim senhora, então fui olhar para dentro do Azure, ver se o Azure tinha alguma solução de SDN, e não é caro. Isto é de não dormir. CDN, um Content Delivery Network. E agora quebraste no raciocínio. Pá. Não é muito caro, okay? até é porreiro. Os Point of Presence do CDN, da Azure, tem eles, vamos lá ver, o Azure não tem um CDN próprio, eles vão usar tanto o da Verizon como o da Akamai. O da Akamai foi o que eu usei, que é o... Fui para o gratuito para experimentar. E mesmo assim, o da Akamai, a diferença das duas versões da Akamai, a Akamai tem, conseguem, se forem para a versão premium, vocês conseguem dizer, se forem na Austrália, tem um norte-sul. Na Europa, nos Estados Unidos, tem 4 ou 5, dependendo da região que vocês têm. América do Sul só tem um. A Europa tem West, tem West Europe, South Europe, North Europe, East, Central Europe, ou seja, tem uma série de CDNs. Se forem para a versão mais baratita, foi o que eu fiz para fazer os testes. O que vocês têm é, tem um na Europa, tem dois nos Estados Unidos, tem um no Brasil, tem um na Austrália, tem um na China, já dá para fazer testes, ok? Porque este propósito foi mais fazer testes e conseguir ver, tirar algumas métricas que só as vou tirar daqui a algum tempo e o site tem que ter alguma coisa, que neste momento só tem mesmo a página, o tema padrão do que a Microsoft lançou para o WordPress, que é o 2017 neste momento. Como é que nós vamos então criar este CDN? Entrando no Azure, vocês vão dizer que querem ter um está dentro do web mais mobile, dizem que querem ter um CDN, vão-lhe dizer que este CDN está associado ao vosso on storage e vão-lhe dizer então, qual é o nome do vosso blog? É a única configuração que vocês vão ter que fazer. A partir daí, todas as configurações de CDN são feitas por dentro do próprio Azure. Falta-nos é configurar o WordPress para se alimentar deste CDN. Mais, neste momento, para fazer o envio para lá do que para o consumo. O consumo depois fica gravado e a gente consegue saber. E, dependendo da localização, o CDN dispara. Eu usei este W3 Total Cache, mas existem vários para fazer isto, vários plugins. Este foi um dos que me apareceu e eu achei interessante, porque também dá para fazer muitas mais coisas que eu vou querer experimentar fazer dentro do Azure. Estamos a falar, isto tem várias hipóteses de caching e por aí fora, eu quero experimentar isto tudo dentro do Azure e ver como é que funciona. Tendo este plugin instalado, a única coisa que vocês têm... Não é a única coisa, que neste vamos ter que fazer vários passos. Um primeiro passo é dizer que temos o nosso CDN, ele tem que estar enabled e que vai estar associado a um Azure Storage. Nos General Settings, é a única coisa que nós temos de dizer, e é dentro do painel CDN, este painel surge quase a 2/3 do scroll da página, que é gigante. Okay? Isto é enorme, tem que fazer mesmo um rollout até chegarem a ele para encontrarem as hipóteses do CDN. Mais uma vez, depois entra no CDN para o configurar. O account name, account key, tem que bater certo com tudo o que vocês colocaram no vosso storage account. Reparem que isto são tudo dados, é do storage, não tem nada a ver com a conta de CDN que vocês criaram no Azure. A conta que vocês criaram do CDN no Azure é só para que o vosso storage saiba que tem que enviar as coisas todas que vocês fizerem upload lá para dentro, para os CDNs. A partir daí, o que vocês vão comunicar é o WordPress com o vosso file storage, neste caso, um blob. Dentro do próprio blob é que depois vai ter as configurações para saber se vos vai ter que mandar para algum lado ou não. Depois configurado, isto é rápido de testar, porque vocês basta chegarem aí e começarem a picar que têm que fazer o upload dos ficheiros todos. E nesse momento, assim que fazem o upload dos ficheiros todos, já podem fazer refresh à vossa página. Vai-vos acontecer duas coisas. Uma, ou corre tudo bem e vocês vão poder fazer um inspect e vão logo ver que aquilo já está a ler de um CDN, ou vai estar tudo partido. E das duas uma, ou não estão a carregar do CDN, ou vocês, o vosso sistema, ele enviou tudo, mas não enviou, nos vossos custom files não enviou o vosso sistema. Isto porque, suponho, porque isso aconteceu comigo, eu suponho que exista um glitch qualquer aqui neste plugin, tem que ver, neste Steam Files, porque ele não carregou, quando eu usei aquilo, ele não me enviou todos os temas para os CDNs, todos os ficheiros do tema. Eu tive que ir aos custom files, que é vocês têm um formuláriozinho onde vocês podem dizer que querem themes, barra, asterisco, forçar, que nas custom vocês vão enviar tudo. E ele vai mesmo enviar tudo depois. E a coisa já ficou a funcionar. Então o que é que o CDN vai fazer? Montado nesta geringonça que nós estamos a montar aqui de arquitetura, se eu estiver a comunicar, neste caso, da Europa, algo que tenha sido enviado para o blob vai disponibilizar nos CDNs. Se eu comunicar para o WordPress vai-me dizer então se eu tenho que ver em algum CDN e eu vou carregar as coisas ao CDN mais próximo de mim. Isso vai tornar as coisas muito mais rápidas. Estamos a falar de rápidas ao ponto de serem quase instantâneas. Nunca é instantâneo, não é? Porque há sempre uma comunicação, mas é quase instantâneo. Contrapartidas. Há sempre custos destas coisas. Não é? Estamos a acrescentar mais músculo, logo vamos ter que necessitar, logo obrigatoriamente vamos ter que gastar mais algumas moeditas. Mas, para já, para os testes que estou a fazer, os $85 ainda estão a aguentar. Por isso, agora preciso mesmo ter carga naquilo para ver o quanto rápido aquele dinheiro vai desaparecer ali. Que é o teste. Pronto. Outra coisa que já resolvemos um dos problemas do WordPress, que é quando nós queremos aceder a alguma coisa, as coisas ficam lentas ou lentas. Estas lentas também estamos a falar com comunicações com a base de dados e com pesquisas. Neste caso aqui, vou só a pesquisas, não vou, nem sequer vou fazer esse teste, porque o Azure tem um Elastic, mas não tem nada a ver com o Elasticsearch. Eles dizem que querem lá chegar, eles dizem mesmo isso na documentação, queremos lá chegar, mas ainda não chega lá. Logo, se quiserem mesmo ter uma solução de searching dentro do WordPress muito mais rápida, por enquanto esqueçam este, eles próprios estão a dizer isto, esqueçam este bocado, usem o Elasticsearch e, eventualmente, o nosso caminho dessa hipótese é chegar lá. Quando lá chegarmos, quando a Microsoft lá chegar, logo se faz esses testes, logo farei esses testes. Aqui também vou falar aceder ao WordPress. E uma das coisas que acontece, isto também tem a ver um pouco com mais com engenharia de software do que a própria infraestrutura, sendo que nós podemos facilitar, suavizar um bocadinho a dor. Existem várias formas de nós conseguirmos comunicar para dentro da base de dados, fazermos queries para a base de dados. E o WordPress permite, das coisas boas e más do WordPress, traz tudo delegado, não parte nada, permite-nos tudo e mais alguma coisa, é fácil de fazer as coisas, só que o se tornar fácil e permitir faz com que a maior parte das pessoas façam as coisas em mal. Isto estou a falar, por exemplo, se vocês fazerem uma pesquisa por uma meta, para a base de dados demora imenso tempo. Imenso tempo. Uma das otimizações que forem fazer em engenharia de software para otimizar a parte do código do WordPress é tudo que seja meta só serve para vocês fazerem um set ou um get. É para ir ler ou para ir ler diretamente ao sítio ou para ir carregar ou lê-la. Não é para vocês venderem uma pesquisa, a base de dados está a correr tudo, à procura das metas todas, montar as relações todas até vocês chegarem. Infelizmente, estou farto de ver isso em código. Pronto, mas isso é uma guerra que não vem agora para aqui, porque aqui estou a falar um bocado da infraestrutura com o Azure. Então, como resolver isto? O Azure tem um Redis, conseguimos montar um Redis. O Redis funciona como um memcache on Android, ou seja, é um memcache, mas que permite muitas mais coisas. Uma das coisas, para mim, fabulosas em relação a Redis, memcache, o Redis permite-vos que o vosso key value não seja só, que o vosso value não seja só uma string. Ou seja, vocês podem ter mesmo lá uma query inteira, podem ter dados serializados, podem ter o que quiserem. Outra coisa que muito porreira do Redis é que o Redis não fica só na memória. Se por alguma coisa o Redis partir, tudo o que vocês têm no Redis está gravado. Vai estar mesmo gravado. Logo, é fácil de recuperar. Se for um memcache parte, como aquilo está tudo na memória volátil, quando voltar, tenho que voltar a própria Memcache, tenho que voltar a alimentar-se de novo para agilizar as coisas. Então, mais uma vez, Marketplace, Redis Cache, gastar mais umas moedas, montar o Redis, não tem nada especial, é mesmo só picar, ele começa logo a funcionar. Uma coisa interessante, vi-me às aranhas para meter o Redis a funcionar. Nisto. Porquê? Por causa desta coisa que está aqui. É que depois, quando vamos montar o plugin do Redis quando formos montar o plugin do Redis para comunicar aqui para dentro, com SSL, não vai lá. Andei à procura, encontrei, afinal, para aí de uns bons 45 minutos a vasculhar na internet e em documentação, encontrei que há montes de problemas com este Redis Cache e com SSL. Ainda não sei como resolver isso. Sei que sem SSL ele funciona, então voltei atrás para fazer isto, acontecer isto, senão tinha ficado parado neste passo. Então, se for sem SSL, ele funciona. Mais uma vez, plugins, ver se existe alguma coisa que no staff, não se esqueçam, opa, uma das coisas porreiras do WordPress, mais uma vez, uma coisa boa e má do WordPress, há sempre um plugin para fazer o que vocês querem, muitas vezes não é o plugin certo, ou o código lá está dentro não é o código certo, isso já são outros 500, mais uma vez, mas este é mesmo o da Redis. Configurar, instalá-lo, a configuração que vocês têm que fazer deste Redis é, vão ao wp-config, vão ao vosso wp-config e vão ter que inserir as vossas configurações para o Redis. O Redis funciona mesmo como uma base, uma database, logo vocês vão ter mesmo que configurar tudo como se fosse uma comunicação normal ou uma MariaDB ou outra coisa qualquer. Isto tem que ser colocado antes do comentário que lá está a dizer do not comment after these comments, whatever, que está lá um comentário de um wp-config. Se vocês só podem editar para trás, não se esqueçam disso. Se estiver tudo bem, ou seja, se os vossos dados de acesso, etc., estiverem todos porreiros, no momento que vocês salvam o vosso wp-config, enviam lá para cima novamente, voltam à vossa página do Redis, do plugin que instalaram, se os dados estiverem bem, sem vocês fazerem nada, vai-vos aparecer aqui dizer qual é o vosso host e vai dizer logo se a comunicação ficou feita ou não. Não é necessário mesmo fazer nada mais. E a partir daqui, as coisas ficam um bocadinho mais rápidas, porque a lógica do Redis é, eu só vou martelar a base de dados das primeiras vezes quando o Redis não sabe dar a resposta. Logo, eu vou faço algum pedido ao WordPress, o WordPress vai ver no Redis, se o Redis tiver, devolve, que é muito mais rápido, se não tiver, então, vai martelar, neste caso, um ClearDB, mas podia ser uma Maria, podia ser uma coisa qualquer, vai martelar, a resposta não é enviada para o utilizador, a resposta é enviada para o Redis, é sempre o Redis que vai devolver, logo o Redis alimenta-se, grava, se o Redis partir, a informação fica lá, ou seja, não é como o Memcache que vocês estão sempre a fazer se aquilo partir, vocês têm que estar sempre a reconstruir de novo o Memcache, não são vocês à mão, né? Mas ele tem que estar a reconstruir para agilizar tudo o que sejam queries para bases de dados. E desta forma conseguimos agilizar um bocadinho, tornar o WordPress fácil de escalar, mais fácil de escalar, um bocadinho mais rápido a aceder ao file storage, um bocadinho mais rápido a aceder à vossa base de dados. Epá, mas não se esqueçam, pronto, são os três passos que eu fiz, que era o da TOL, que era ter uma base de dados acoplada, isto é out of the box, porreiro. Segundo passo, então, fazer um blob storage e um SDN. Terceiro passo, meter um Redis para ser um bocadinho mais ágil. Por acaso, eu quando peguei isto a primeira vez, era para ter um quarto passo, que era o tal elástico, mas depois a documentação diz mesmo que aquilo ainda não faz, não é nada por aí além. Logo, não tem assim grande propósito. Mas nunca se esqueçam, por muito músculo que metam na infraestrutura, se o código lá estiver dentro não estiver também otimizado, vocês bem podem meter um motor inteiro numa carcaça velha, a carcaça velha vai andar, mas aquilo há de patinar algum dia, não é? Se for todo, tem que ser tudo como um todo a funcionar. Ah, como tem um carro Fórmula 1, tem um bom motor, tem tudo ali ao pormenor, se tiverem tudo ao pormenor, tudo otimizado, aí conseguem terem melhor performance, podem escalar e ir a outras guerras. O WordPress já não tem que funcionar para o blog. Acabam por fazer algo que no WordPress só tem o dashboard. Só tem um dashboard. Tudo o resto, quando vão ver, são as soluções que nós fazemos na Log. Não tem, no final, não, é tudo e mais alguma coisa. Pronto, se tiver alguma questão, isto é, como eu vos tinha dito no início, este processo está a ser um work in progress. Porque eu nunca tinha mandado nada ainda para dentro do Azure, nunca tinha feito nada com o Azure. por isso isto está a ser um work in progress. O passo seguinte vai ser montar todo o sistema de deploying similar ao que nós temos, VCodeShip, etc, etc, mandá-lo lá para dentro para ver se a dor é muito grande. Pretendo depois é, pá, ao bom princípio do open source, partilhar tudo com as comunidades e não ganho nada com a coisa, não é? É mesmo só para, pá, a dor que eu sentir, se puder suavizar alguém mais tarde, fixe. Espero o contrário, se algum de vocês descobrir alguma coisa, partilhem também, que é para... Assim pode ser que em vez de me deitar às 4 da manhã, só me deitar às 2, como fez esta noite. Se tiverem alguma questão que queiram colocar agora, dentro do que vos consegui explicar, responder do Azul, tentarei responder. Se quiserem falar aí fora, pá, porra. Se for preciso guarda-costas, digam, para chamar no gajo, senão... Hoje estou assim um bocado quebradiço, pá, preciso mesmo dormir um bocado. Se quiserem só beber um café e falar um bocadinho sobre WordPress ou sobre Open Source, nós na Log fazemos coisas além de... Temos algumas soluções em que temos o WordPress, mas desacoplamos o front-end, por isso fazemos outras coisas também. Neste caso, fazemos mais React para fazer a parte do front-end. Por isso, se quiserem debater um bocadinho estas histórias da net e de deployings para o Azure, por aí fora, terei todo o prazer em falar convosco e, pá, debater, jogar um bocado de ping-pong com as ideias. Tudo bem? Se não tiverem nenhuma questão... Obrigado, tenho os meus contactos outra vez e espero vos apanhar aí, ok?